Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
O zero nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase? Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem e vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do Profit ou Trade, além do G-Trader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial e invista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, hoje excepcionalmente no meio do burburinho. Se vocês acharem que está muito barulhento, nunca mais faço o fechamento daqui. Mas estou aqui no meio do escritório, sentadinha na minha mesa. Hoje é dia 19 de julho de 2021. Aqui ao meu lado, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde, quem está nos acompanhando pelo canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. E mandar um abraço muito, muito forte para o nosso querido Deilson, que faz essa mágica toda acontecer. Denise, um dia bastante difícil, um dia de forte aversão a risco, típico dia de aversão a risco. Tivemos sinais bastante contundentes de aversão a risco, tipo VIX subir quase 30%, taxa de juros americana cair 10 pontos. Se eu for numerar o número de sinais que o mercado mostrou hoje de aversão a risco, a gente consegue encontrar mais de 5. Petróleo chegou a cair quase 9%. Muita coisa, Denise, muita coisa, mas pelo menos respeitou alguns pontos importantes. Vamos ver se hoje só foi um dia de pânico hoje e amanhã retoma aquele velho ditado da Bolsa Americana, compre nas quedas, tomara que seja verdade e amanhã reverta parte do estrago que foi feito nos mercados hoje, tá? Mas é isso, Denise, antes que eu me empolgue, é melhor chamar o Felipe, né? Porque senão você já me conhece, né? Já ia emendar dólar aqui, ia começar a falar e ia dar ruim.
Sim. Então eu já queria pedir o pessoal deixar o like de uma vez e agora eu vou apresentar o nosso estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
Fala, Denise. Boa tarde, Motinha, Deilson e a todos que estão nos acompanhando no YouTube e também no aplicativo de áudio Clubhouse. Pois é, Denise, a semana não começou muito boa. Tá? A gente teve uma queda de mais de 1% para o Ibovespa, Ibovespa que volta para a região dos 124 mil pontos e com uma formação gráfica que não é lá muito boa, mas já eu trago mais informações para vocês. Acho que é tudo como o Mota disse, né? A semana começou ruim, mas vamos ver, tá? Acho que por enquanto é um pouco mais do mesmo, mas a gente vê cada vez mais evidente aí todos aqueles medos e receios do mercado e na falta de notícias positivas a gente acaba tendo um clima de maior aversão ao risco, mas já eu trago as informações para vocês, Denise.
Também participando desse fechamento, o homem que faz a mágica acontecer aqui ao meu ladinho, ele, The Wilson Milk.
Tudo bem, pessoal? Boa tarde.
Ah, very nice. Gente, seguinte, hoje, no finalzinho, a gente vai ter participação especial da Caroline Rosa. Não sei se vocês repararam, o vídeo que introduziu aqui o nosso fechamento trouxe a promoção que os nossos clientes estão pedindo e a gente fez acontecer corretagem zero. Sim, corretagem zero e plataformas também a custo zero. A Profit, MetaTrader, Trade, G-Trader, tudo custo zero. Quem sabe dar os detalhes é a Caroline Rosa. Então, se você de casa já ouviu alguma coisa sobre essa promoção e tem alguma dúvida, já mande as suas perguntas que no finalzinho eu repasso para a Carol. Tá? E se você não ouviu, fique aí ligado no finalzinho, a Carol vai dar mais detalhes sobre essa promoção. Vamos lá, Motinha, elabore mais sobre essa segunda-feira, já começando meio com o pé esquerdo aí o mercado brasileiro.
Bom, na verdade, eu acho que o movimento, Denise, começou na quinta-feira passada, quando a versão a risco global começou, as bolsas viraram. Na sexta-feira, as bolsas abriram para cima por causa de número de vendas no varejo muito boa nos Estados Unidos, mas depois veio aquele índice de confiança no consumidor, que foi uma ducha de água fria, bolsas globais fecharam com quedas de perto de 1%. Tá? Qual o tema que o mercado está se debruçando hoje? Será que o melhor do crescimento econômico já passou? Será que o mundo vai conseguir manter o ritmo de crescimento, já que os estímulos fiscais dos Estados Unidos vão se encerrar em setembro e para a maioria dos estados republicanos foi encerrado em junho? Será que a questão da variante Delta vai afetar o crescimento global? A gente vinha comentando aqui que a variante Delta não estava aumentando um problema de saúde, o sistema de saúde dos países, mas com certeza está atrapalhando, adiando algumas aberturas e alguns setores de serviço. Tá? Então o mundo começou a entrar nesse mundo de será que é o melhor do crescimento já passou? Tá? Aí hoje foi um dia, começou na semana passada e hoje foi um dia realmente muito forte de aversão a risco. Tá? A gente tem vários indicadores. Primeiro eu vou querer mostrar alguns detalhes. Tá? Casos de Covid-19. Tá? Começou o caso de Covid-19 mais forte no Reino Unido, tá? A variante Delta. E também está tendo na Ásia, senhor. Olha também o gráfico da Indonésia. E também teve Tailândia, tá? Então, ou seja, fato, a variante Delta, ela é muito mais contagiosa e os países que estão reabrindo estão vendo isso acontecer. Todo mundo viu o que aconteceu na Eurocopa, tá? Londres em festa, final de Eurocopa, Itália contra a Inglaterra, uma festa absurda. Teve Wimbledon, teve eventos, teve Fórmula 1 esse fim de semana com mais de 100 mil pessoas. Aí a variante Delta está aparecendo, tá? Então aí, o mundo começa a se questionar em relação a isso. O mundo já vinha observando quedas nos PMIs. Eu me lembro duas semanas atrás falando da queda surpreendente do PMI da China. Uma semana depois, o Banco Central Chinês resolveu botar mais dinheiro no sistema. A gente comentou daquele SM dos Estados Unidos também, que veio muito ruim. O mundo já estava com sinal de alerta ligado no tema crescimento, tá? E quando a gente fala tema crescimento, a gente está falando daquele trade de reflação, tá? Crescimento forte, sincronizado. O mundo começou a questionar isso. Aí hoje, realmente, a conta chegou, tá? A gente viu petróleo, por exemplo, caindo quase 7%. A gente viu o Nasdaq chegando, tá sofrendo, o S&P sofrendo bastante. O que eu achei super importante? Estava tendo um questionamento se o S&P ia conseguir resistir e fechar acima da sua média móvel de 50 dias, que é 4.240, tá? Chegou a trabalhar a 4.233, um pouco abaixo, e acabou no final do pregão recuperando, fechando a 4.258, tá? Tomara que isso aqui seja, compre nas quedas, aproveitem essas quedas. Mas um ponto super importante. Aí a gente vai para o petróleo. Outro dia de performance muito ruim do petróleo. Esse é o petróleo Brent. Aquele petróleo, senhores, que há duas semanas atrás estava 77 dólares, 78 dólares. Já está 68, caiu mais de 12% do high dele do ano, tá? Aqui, ó, bateu o high dele, foi 77,16, tá? É um movimento forte, senhores. E fechou em cima da média móvel de 50, de 100 dias. Para botar mais água nessa, mais lenha nessa fogueira, ontem foi fechado o acordo da OPEP+, onde foi acordado aumentar a produção de petróleo em 400 mil barris. Senhores, eu vou ser muito sincero com vocês, eu atribuo essa queda exponencial do petróleo por alavancagem, o componente especulativo nesse ativo e principalmente o tema revisitado de crescimento econômico. É óbvio que o acordo de aumentar 400 mil barris de área atrapalha, mas não é, na minha opinião, não é esse o principal motivo. O principal motivo é o mundo rediscutindo tema de crescimento, tá, senhores? E se o mundo estiver revendo o tema de crescimento, a gente pode estar passando para a situação perigosa. O que é a situação perigosa? Uma inflação muito alta corrente, tirando a confiança do consumidor americano. Isso foi medido no índice de confiança do consumidor de Michigan, na sexta-feira, às 11 horas, que fez o mercado balançar, onde o americano, que era esperado que a confiança dele fosse para 86,5, o último mês tinha sido 85,5, caiu para 80,6, tá? O americano falando, com essa inflação, eu não vou comprar, vou esperar os preços caírem. Então o mundo começou a questionar crescimento, aí você vê esse movimento absurdo, senhores, absurdo. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos chegou a bater 1,17, está 1,19, está no nível mais baixo desde fevereiro, senhores. Desde fevereiro. É muito forte. Isso é aquilo que a gente comentou na live de sexta-feira passada. São sinais que o mercado dá, tá? Quando o mercado de renda fixa tem um movimento desse, significa que o mercado tem preocupações, sim, com o tema crescimento, tá? Apesar da inflação. Essa que é a dificuldade da gente entender o movimento inteiro. O que é isso aqui? Petróleo. Aí eu vou só mostrar mais um gráfico aqui rapidinho. Esse aqui é o gráfico da NTNB do americano de 10 anos, do IPCA mais do americano de 10 anos. Hoje bateu a mínima histórica. Menos 1,10, tá? Ou seja, o americano aceita receber inflação menos 1,10 ao ano, ou seja, 11% a menos depois de 10 anos, tá? 11% a menos. Ele vai receber... É impressionante, tá, senhores? Então, realmente mostra que o mundo quer proteção. Esse gráfico aqui, eu me cansei de mostrar esse gráfico nos últimos meses, sempre a bússola nessa região de ganância ou extrema ganância, tá? Eu não lembro a última vez que isso aqui bateu no nível de medo, extremo medo, tá? Então, hoje foi um dia de stop. Lembrando, hoje as pessoas físicas têm uma participação muito grande, as pessoas são alavancadas, deve ter tido muito stop ao redor do mundo, tá? E na mesma linha de dados que mostram perda de confiança, também está esse gráfico aqui de índice de sentimento de mercado bullish forte. Também deu uma bela revertida. Então, acho que qual é a grande mensagem? O tema do mundo mudou. Tá? Quanto tempo vai mudar esse tema? Vai ficar de fora o tema de inflação, crescimento? Quanto tempo vai durar? Eu não tenho essa informação, tá? Amanhã tem Banco Central da China, a gente vai ter vários bancos centrais do emergente, Rússia, Indonésia, Turquia. Só que hoje a nossa moeda sofreu muito, foi a pior moeda do mundo. A gente chegou a bater 5,26, está fechando a 5,25, com uma alta de 2,55, tá? É mais do que o dobro das outras moedas. Só para ter noção, o peso mexicano subiu 0,90, ou seja, perdeu 0,90, quase 3 vezes mais. Por que essa performance da nossa moeda é tão ruim? Porque o Brasil, senhores, ele é o país emergente mais líquido que existe no mundo, a segunda moeda mais tradada nos mercados futuros globais é o real, tá? A liquidez é muito grande e as pessoas olham mercados emergentes como head de tudo, tá? Então, eu tô um investidor global, tô comprado em S&P, vendo cair, em vez de zerar meu S&P, eu vou lá e compro dólar, compro real, dólar contra real, que vai me defender da possível queda do S&P. Aqui mesmo, o local que está comprado em bolsa, não vou ficar comprado em bolsa de peito aberto, vou comprar o real, comprar o dólar aqui para me proteger. Então, por isso, por causa dessa dinâmica, que nossa moeda hoje teve uma performance muito ruim. Inclusive, era até questionado se o BC não tinha que atuar hoje, tá? Eu acho que se amanhã tiver uma performance diferente do resto do mundo, tá? Tipo, a nossa moeda ser duas vezes pior que as outras, até três, como é hoje, eu acho que o nosso Banco Central vai acabar atuando. Lembrando que quando entrou naquela espiral que saiu de 4,90 e pouco, foi até 5,30 e pouco, o nosso Banco Central entrou atuando e vendeu a 5,33, tá? E 3 dias depois estava 5,08. Então, acho que a principal mensagem que a gente tem que passar para vocês é: o tema do mundo agora é crescimento, tá? O mundo vai conseguir andar sozinho quando acabar os cheques americanos? Como é que vai ser? Quanto que o mundo vai perder de expectativa de crescimento com a variante Delta? Esse é o tema. E é medido pelo quê? Por uma taxa de juros americana abaixo de 1,20, é medido por um VIX que subiu, chegou a bater. Vamos botar o gráfico do VIX, só para vocês verem o que a gente está falando, tá? VIX chegou a estar subindo 30% hoje. Fechou 22,5%. Vou botar o gráfico do... Ó, rompeu média móvel de 50, 100 dias, 200. Olha o gráfico de um dia do VIX. Não, botar de 3 dias, porque aí pega alta, porque já abriu o guepado. De 3 dias, saiu de 16, senhores. Saiu de 16, hoje chegou a bater 25, tá? Hoje chegou a bater 25, está fechando a 22,5. Então, são vários sinais que realmente o mercado quis se livrar de ativo de risco e quis buscar proteção. Quanto tempo vai demorar esse clima? É muito difícil falar, tá? Mas vamos acompanhar. O que eu acho que é importante, por causa do nosso termo de troca, o que eu vou tentar buscar aqui uma informação só para vocês terem em mente. O que, que a gente brinca aqui falando do Brasil? Que o Brasil é uma grande fazenda com uma mineradora e uma mineradora ali no fundo da fazenda. A gente não é o maior exportador de petróleo, não era para a gente estar sofrendo tanto por causa da queda de petróleo. Olha, açúcar, a gente é a maior produção do mundo, primeiro lugar em exportação. Café, primeiro lugar em produção, primeiro lugar em exportação. Suco de laranja, idem. Carne, primeiro lugar em exportação. Frango, primeiro lugar em exportação. Soja, primeiro lugar em exportação. Tá? Isso, mais minério, é a nossa balança comercial. Não era para a nossa moeda estar sofrendo tanto quanto sofreu hoje. Tá? Então, acho que é muito mais uma aversão a risco e as pessoas acabam procurando a nossa moeda para se proteger. Tá? Acabam comprando dólar no Brasil para se proteger. Então, é um pouco isso, Denise. Estou começando a repetir as mesmas coisas. Então, é melhor passar para o Felipe. Ou para você, desculpa.
Tá joia. Beleza, Felipe Villegas, como é que foi essa segunda-feira aí na Bolsa?
Bom, Denise, então, acho que depois do cenário que o Mota trouxe para a gente, como vocês podem ver aí na tela, a gente acabou tendo uma queda de 1,24%, voltamos ali para o patamar do 124,395, e eu pensei até que a gente ia ter uma queda pior, né? Mas algumas ações conseguiram sobreviver, né, a essa segunda-feira tenebrosa. Olhando para as 84 empresas do Ibovespa, 10 fecharam em alta. Aqui nós temos as 5 primeiras, né, que foram a Rumo, Localweb, Banco Inter, Energias do Brasil e a TIM. E 74 empresas fecharam em baixa. Destaque para a Amer 3, né, que é a Americanas S.A., antiga B2W, Lojas Americanas, Via Varejo, Gol e PetroRio. Olhando para essas movimentações, Denise, a gente acaba chegando à conclusão de que, com a exceção aqui da Rumo, a Rumo, que teve uma alta hoje, pessoal, justificada, teve uma notícia que saiu durante o dia de que o governo do Mato Grosso deve anunciar que a empresa, né, no caso a Rumo, protocolou interesse no projeto da ferrovia estadual, com um investimento estimado em 12 bilhões de reais e uma concessão de 45 anos, né, ou seja, realmente um ótimo prazo. E o governo local prevê aí a conclusão do terminal de Cuiabá até o segundo semestre de 2025. Então, essa notícia acabou favorecendo bastante a Rumo, que teve uma alta aí de 2%. Olhando para as outras empresas, não tem muita outra justificativa, senão a demanda pelo investidor de empresas, né, mais conservadoras, que foi o caso aí de Localweb, Banco Inter, Energias do Brasil e TIM. No caso das maiores baixas, a gente teve essa movimentação bastante negativa da Amer3 e da Lojas Americanas, e assim, pessoal, é o que eu trouxe para vocês pela manhã. Deixa eu trazer de novo, né, no caso não foi eu que trouxe, né, mas a nossa equipe de research, que foi a questão o dia de estreia, né, da Amer3, em que nós tivemos, então, uma nova empresa que passa a ser negociada na Bolsa, né, que engloba 1.700 lojas das Lojas Americanas, a parte da AME Digital, pela B2W, e, no caso, existe uma nova empresa, né, e mantém-se o código anterior da Lojas Americanas, que ainda vai continuar a ser negociada, mas muito provavelmente haverá uma reprecificação desses ativos, já que a partir de hoje a companhia deixa de ter 62,5% de participação na B2W para ter 38,9%. Além disso, né, para cada 100 ações que o investidor detinha de Lojas Americanas, final 3, AON ou A4, ele irá receber 0,18 Amer3. Então, tudo isso, pessoal, na minha opinião, é com o mercado se reorganizando frente a esse novo momento envolvendo essas duas companhias. Felipe, teve alguma novidade? Não, nenhuma, zero. Tá? Tudo isso já era esperado pelo mercado. Mas esse processo, né, de trocas, de ajustes, né, que deve acontecer, olhando hoje para todas as carteiras, seja de fundos de investimento, seja de investidores, grandes investidores, ou até mesmo pequenos investidores, isso irá trazer volatilidade para essas companhias. Tá? Então, não que o mercado não tenha gostado dos termos de troca. Isso já era dado. Tá? Apenas hoje nós tivemos a conclusão deste fato e eu vejo que essas duas ações elas podem sofrer com bastante volatilidade, da mesma maneira com que aconteceu com Pão de Açúcar e Açaí. Então, as ações ficaram, digamos, ali com movimentos independentes por um tempo, até que o mercado se reorganizou, teve essa curva de aprendizagem, os gestores conseguiram fazer o seu posicionamento e hoje a gente consegue ter uma clareza, um movimento aí mais direcional e seguindo, né, a movimentação setorial. Ah, então, essa é a justificativa para a movimentação aí que também, na minha opinião, acabou sendo incentivada por essa forte aversão ao risco que aconteceu hoje e acabou fazendo aí com que diversas empresas passassem aí por um dia bastante negativo. Em relação à movimentação da Gol, ela acaba atuando de maneira contrária ao dólar, né? Não somente a Gol, mas o setor aéreo como um todo, e a PetroRio acaba sofrendo por conta da forte queda do petróleo nos mercados internacionais. Pessoal, levando em consideração o que o Mota trouxe para a gente, eu acho que olhando em específico para o mercado brasileiro, a única coisa que não pode nos salvar é a questão de valuation, né? Preço justo, o que o mercado identifica em termos de oportunidades, olhando para as ações brasileiras. E dado que essa semana é uma semana, digamos, mais tranquila em termos de novidades, notícias de Brasília, a nossa última salvação agora para essa segunda quinzena do mês de julho se chama temporada de balanços. Tá? A temporada de balanços é o que pode trazer uma reprecificação para algumas ações aí do Ibovespa, ou a depender do número de ações que tiverem o seu peso e a sua participação aí no Ibovespa, a gente pode ter uma movimentação diferenciada. Fora isso, pessoal, não tem jeito. Tá? A gente realmente vai seguir uma dinâmica internacional. E o que nos diz hoje, né, que a gente teve esse dia de aversão a risco, com o mercado reponderando, né, aguardando novidades e sabendo o que vai acontecer daqui para frente sobre esses temas que o Mota trouxe para a gente. A gente vai conviver com um cenário de inflação, a gente vai conviver com um cenário de retirada de estímulos, como vai ser esse processo de acomodação do crescimento econômico. Aconteceu a recuperação em V, ela vai continuar, de que maneira? Ah, então, eu acho que são todos fatores que trazem mais dúvidas do que respostas, do que conclusões para os investidores. E lembrando, né, sempre que o mercado tem dúvida, ele é mais conservador, ele sai de ativos de risco, busca ativos mais conservadores num primeiro momento e depois, aos poucos, ele vai e retorna para o mercado. Então, a movimentação de hoje traduz muito isso, pessoal. E por isso que temporada de balanços e bons resultados que serão, acredito eu, que serão e podem ser divulgados pelas nossas empresas, podem aí trazer uma dinâmica melhor nos próximos dias. Tá? Acredito que a gente tem um potencial aí imenso de divulgar bons números, bons resultados, surpreender até mesmo o mercado. E assim, a gente consiga aí, se realmente, se a gente continuar nessa dinâmica mais negativa, se de alguma maneira se desvincular e ter um pouquinho mais de liberdade aí frente à temporada de balanços aí que começa nessa semana e vai até a metade aí do mês de agosto. Em termos de movimentações setoriais, nós tivemos hoje, né, apenas o índice de BDR subindo, alta de 0,93 por conta da alta do dólar, e as empresas que pior desempenharam hoje foram as empresas de menor capitalização. Aumento de risco não tem jeito, aumento de volatilidade, o mercado ele acaba saindo de empresas mais agressivas, e o setor de varejo. Tá? Pessoal, queria também compartilhar aqui com vocês, o Igor ele acabou atualizando o estudo gráfico que ele trouxe no Genial. Deixa eu só pegar aqui a imagem, só um momento, para que a gente tenha aí a formação, no caso, que eu queria trazer para vocês. Então, está aqui, ó. Deixa eu só abrir o gráfico. Então, está aqui, pessoal, infelizmente, né, conforme a gente trouxe aí para vocês, com o rompimento da região dos 124.990, acabou acontecendo a formação e confirmação de um pivô de baixa. Tá? Então, com esse pivô de baixa confirmado, abriria espaço para uma reversão do movimento de alta para baixa e possibilidade, né, do Ibovespa testar patamares aqui abaixo, que fica olhando para a projeção deste pivô na faixa aqui dos 121.640 e o suporte abaixo dos 119.460, tá? Então, graficamente falando, a gente entra numa dinâmica ruim, mas é aquilo, né? Nem tudo está perdido. O pivô de baixo ele foi confirmado, mas se em algum momento, né, a gente tiver um dia de recuperação, um dia melhor aí para ativos de risco, e o Ibovespa voltar a fechar acima dos 124.990, a gente poderia até considerar como se isso fosse um rompimento falso, mas a gente só vai saber isso nos próximos dias. Volto para você, Denise.
Obrigada, Vilegas. Gente, queria mandar um recado para o Paulino e para o Rubens. Manda mensagem para mim, manda um e-mail para mim. Dê, coloca aí, por favor, meu e-mail. É denise.barbosa@genialinvestimentos.com.br. Manda um e-mail para mim que nós vamos resolver todos os pepinos que estiverem pendentes neste nosso caminho, que aqui a gente resolve os problemas todos. Vamos lá. Roberto Motinha, tem uma pergunta aqui do Rubens. Roberto Mota, mestre, tem como investir no VIX pela Bolsa Brasileira?
Rubens, eu estava procurando, nos Estados Unidos tem um ETF de VIX, tá? Eu acho que talvez tenha BDR desse ETF, mas aí só googando, tentando achar, não tenho essa certeza, tá? Não consigo ajudar muito. E eu queria aproveitar, eu mostrei aqueles dados lá dos mercados agropecuários brasileiros. Quem me passou isso foi o pessoal da nossa mesa de agrícola aqui, que é bastante ativo, tá? Eu vou pedir para o Deilson colocar o link daquele site, tá? Para quem tiver curiosidade de ir mais a fundo nas informações dos mercados agrícolas, tem bastante coisa lá. E outra coisa também que eu vou colocar para vocês, tá? É um link de um documentário que saiu na semana passada. Eu peguei esse documentário no Twitter do Mohamed El Arian, que é um ícone do mercado de renda fixa, tá? É um documentário que fala sobre o poder do Fed, tá? Eu vou pedir para o Deilson também colocar no link. Você consegue compartilhar minha tela, Deilson, por favor? Obrigado. É esse documentário aqui, tá, senhores? Eu pedi para o Deilson colocar o link. São 54 minutos, 55 é um pouco longo, mas acho bastante interessante. Quem quiser entender um pouco o que está acontecendo hoje, qual é a importância, o poder do Fed, tá? Então, acho que é mais ou menos esses pontos. Bom, acho que o que fica claro é quando você está no mercado extremamente esticado, como a gente vem sempre falando, mostrando, tecnicamente o mercado não está saudável, está esticado, o mercado resolve escolher alguns temas e tira como motivo para realizar. O que a gente está vendo, na minha opinião, desde quinta da semana passada, sexta já começou e hoje claramente muito forte, foi isso, tá? O tema que o mercado está escolhendo é: será que a recuperação econômica, o melhor já passou? Será que o mundo vai conseguir manter o ritmo de atividade econômica? E qual seria o pior cenário, um cenário muito ruim, senhores, para ativos de risco? Qual seria essa inflação, que até o Biden hoje falou que é transitória, não ser transitória, tá? Continuar a ter características mais estruturais e o ritmo de crescimento econômico no mundo caia, tá? Porque se isso acontecer, senhores, é uma situação difícil para o mundo, porque com a inflação mais alta, é o famoso estagflação, com a inflação mais alta e crescimento menor, os bancos centrais não vão ter muito poder de barganha para poder aumentar o estímulo monetário, porque a inflação já está alta, tá? Então, ou seja, uma inflação alta impede ou atrapalha que o Fed, que os principais bancos centrais do mundo usem suas ferramentas de estímulo monetário, porque a inflação já está alta e não teria qualquer outra maneira de fazer as economias retomarem crescimento, tá? Então, acho que esse é o maior risco do mercado. Eu acho que com esse risco, esse medo da estagflação, também foi um dos motivos hoje para os mercados globais darem uma bela derretida, tá? Vamos olhar. Eu gostei muito da maneira que fechou o S&P, ele conseguiu sustentar em cima daquela média móvel de 50 dias, tá? É, aquilo ali foi para mim bastante importante. Vamos ver como é que vai ser ao longo da semana. O que, que vale a pena chamar atenção? Nas duas últimas semanas, pregão de segunda, de terça e quarta foi pró-risco. Quinta e sexta, inferno astral. Vamos ver se essa semana inverte. Começa ruim e acaba bonito, tá? Acaba voando. Vamos ver se isso pode acontecer. De dados da semana, tem muito Banco Central, vai ter Banco Central da China, vai ter Banco Central da Rússia, vai ter Banco Central da Indonésia. Não vejo nenhuma grande estatística que vai sair. Vai ter índice de casas novas. Vamos ver como é que vai ser ao longo dessa semana. O que eu acho que a gente tem que olhar é: será que essa semana os balanços das empresas vão ser robustos o suficiente para o mundo parar de querer olhar essa questão de estagflação, perda de dinâmica de crescimento e falar, pô, os resultados das empresas estão maravilhosos, tá? O Souza aqui da área internacional disse que o resultado da IBM veio bom, a gente vai ter Big Tech essa semana, daqui a pouco a Vale vai divulgar prévia de produção e vendas, que é quase uma proxy do resultado, né? Então vamos ver, tomara que os balanços venham robustos o suficiente que faça com que o mercado queira voltar a ter ativos de risco, tá? O balanço foi grande, eu acho que pode ter dado uma limpada hoje, vamos ver como é que continua. Denise?
Joia, brigadinha, entrando aqui na área já, Caroline Rosa, tudo bem, Carol?
Denise, boa noite, tudo bem? Olha que honra esse fechamento aqui. Eu acho que eu nunca participei, não, hein? A gente tá muito chique esse negócio, hein?
Nossa, é um prazer ter você aqui participando com a gente, Carol. Ainda mais você vai falar dessa promoção que a gente ficou preparando com tanto carinho por tanto tempo. Vamos lançar, não vamos lançar? Tá prontinha? Tá, pá. Vamos lançar a promoção. Então, acho que eu já vou passar a bola para você, Carol, para você já dar uma geral. Depois tem umas perguntinhas que eu já vou te passar aqui. Eu sei que se alguma você já respondeu ali no chat, mas dá uma geral do que é essa promoção que a Genial soltou no fim de semana. Foi no sábado, né?
Isso, Denise, acho que você tocou num ponto importante, né, que vai lançar, não vai lançar, como é que tá tudo isso, porque para a gente, o mais importante é que a parte técnica, que essa estabilidade fosse primordial para o nosso cliente. Então, a gente só realmente lançou essa campanha aqui na Genial quando a gente estava seguro de que tudo estava correndo tranquilamente bem e os clientes, quem já é da casa, continuasse operando com muita tranquilidade e para os novos clientes também, tá? Então, vamos falar sobre essa novidade. A partir do pregão de hoje, para quem tem RLP ativo com a Genial Investimentos, não paga corretagem. Não paga corretagem de ações, de futuros, de opções, PDRs, ETFs e commodities, Denise. Então, Carol, o que eu preciso fazer para ter essa corretagem zero aqui na casa? É só ter o RLP ativo, tá? Mas, além disso, para quem é trader, quem utiliza plataformas profissionais para operar, a Genial também já tinha feito um grande movimento no mercado lá em 2019, trazendo uma plataforma que, na época, custava mais de R$200 a R$29,90. E hoje a gente traz essas plataformas a custo zero. O que eu preciso fazer? Quero deixar aqui muito transparente quais são as condições para os clientes terem acesso, tá? São condições extremamente simples, mas é importante que fique claro para os nossos clientes, nossos investidores. Basta ter o RLP ativo e operar ao menos uma vez por mês por meio dessa plataforma contratada. Então, ponto, o que é importante? Tem o Home Broker e tem o Profit. Operei pelo Home Broker. Está valendo a corretagem? Não. Eu preciso operar, nem que seja uma única vez, independente do mercado, se for fundo imobiliário, se for ações, não importa o mercado, mas utilizar essa plataforma profissional para que você envie essa ordem, aí sim você tem a garantia dessa condição especial aqui por meio da Genial. Além disso, Denise, a gente lançou um novo home broker. Então, a gente agora tem assim, novas funcionalidades, uma plataforma ainda mais estável, muito mais veloz, inclusive. Então, fica aqui o meu convite. Se você é cliente Genial, utilize o nosso home broker. Teste também, não tem custo nenhum para você. E o que tem de novidade, inclusive, atrelado ao novo home broker, além de toda a tecnologia? A gente tem uma alavancagem de 50 vezes para quem opera no day trade em ações, para 10 ativos pré-selecionados pelo time de risco. E quais são os critérios, né, que o time de risco utilizou para conceder essa alavancagem de 50 vezes para esses 10 papéis? Liquidez. São os papéis mais líquidos listados na própria B3. Carol, como eu vejo quais são esses papéis? Por meio do Trader Cockpit, você pesquisa ali a ação que você tem interesse em operar o day trade, né, em alavancar-se, e vai estar ali a quantidade de vezes que o risco vai proporcionar para que você alavanque aquele papel. Tá? Isso válido para esses 10 papéis pré-selecionados e para os demais de 25 vezes. Tá? Então, é importante que a gente deixe claro que essa condição de alavancagem ela é exclusiva para o novo home broker, GTrader e MetaTrader. Para o Trid e para o Profit, a alavancagem para ações continue de 5 vezes, mas a gente já está trabalhando para que futuramente a gente aumente também essa alavancagem, tá? É porque são tecnologias distintas e é simplesmente por isso que a gente não concede, nesse primeiro momento, a mesma alavancagem para o Trid e para o Profit. Mais um ponto muito importante para quem está aqui, gosta de acompanhar, investir em ações a longo prazo, sabe que tinha aquele custo de custódia, que era, ela era cobrada semestralmente, mas correspondia a um valor mensal de R$10. Então, semestralmente havia, Denise, para quem não fazia R$60 de corretagem no semestre, havia esse custo debitado na conta do cliente, para quem tinha ações custodiadas, tá? Agora, esse custo também não existe mais aqui na Genial. Se você tiver o RLP ativo, você também não paga mais a custódia fixa para ter as suas ações custodiadas aqui por meio da Genial. Bom, eu acho que eu passei o meu recado, porque eu não quero atrapalhar aqui esse programa que ele realmente vem para trazer conteúdo e informação um dia como hoje, mas só vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta da turma aqui
no
chat.
Aqui, Carol. Olha só, vou te passar
Vamos lá.
Isaías, Carolina, a promoção da corretagem é também para swing trade e a custódia tem previsão de redução?
Então, a custódia foi zerada e para swing trade também, tá, pessoal? Vamos lá, para o que não está valendo a corretagem zero? Para zerada compulsória, que é quando o risco, o robô de risco atua, para termo BTC e não vencimento de opções para você que possa exercer. Se você quiser exercer, aí sim você paga a corretagem de mesa. Mas para você operar opções ou ser exercido, a corretagem também é zero. Pessoal, uma única coisa que vocês precisam fazer é ter o RLP ativo para ter condição a essa condição especial aqui na casa.
Vou pedir para o Deus colocar, Deia, tem um Genial Responde sobre o que é RLP. Coloca aí, para quem não sabe, o que é RLP, o Deus vai deixar um link, é um videozinho de 2 minutos que explica o que é isso. O
Alex, Denise, não, Isaías, aproveitando, foi. Desculpa, Diga. Aproveitando essa sua deixa, né, muita gente vem questionando em relação ao RLP, então a gente já está programando aqui, não quero prometer uma data, mas para que a gente traga, inclusive, o Manuel, né, que é o head aqui da corretora, para falar e deixar muito claro que é esse produto que foi tão vitimizado no mercado, as pessoas falavam realmente muito mal desse produto, porque um tempo atrás uma casa fazia isso de uma forma ilegal. Então, as histórias, as pessoas repassam essas histórias e realmente, gente, é muito importante que vocês se atualizem sobre o que realmente é esse produto, que benefícios você realmente tem com ele, porque, e é que a gente para, inclusive, de ficar repetindo histórias que passaram-se lá atrás no mercado. Hoje é um produto realmente chancelado pela B3 e pela CVM, mas a gente quer trazer aqui especialistas para realmente tirar a dúvida de todo mundo que está aqui nos seguindo, enfim, que está aqui no nosso canal.
Alex Portela pergunta, precisa operar mini ou índice para a plataforma gratuita?
Não precisa, você pode operar ações, opções, futuros, independente do ativo, mas você precisa enviar uma ordem, executar uma ordem em ambiente real na sua plataforma profissional. No home broker não tem isso, não tem essa obrigatoriedade de enviar ordens todos os meses, tá? É só o RLP mesmo ativo.
Alex também pergunta, todas as plataformas liberadas?
Todas as plataformas, e diferente do que a gente tinha antes, que você só podia contratar uma plataforma a custo, né, a condição promocional, agora você pode contratar quantas você quiser, lembrando que você precisa enviar ordem por meio de todas elas, tá? Então, isso é muito importante, e aí eu quero só fazer um adendo para você que é hoje assistido por algum parceiro aqui da Genial Investimentos, algum escritório de agente autônomo, algum escritório parceiro aqui da Genial. Essas condições, você precisa verificar com o seu assessor para verificar se ele está fazendo parte dessa condição especial, tá? Então, significa que se você é assessorado, você não vai ter condição? Depende, isso vai depender realmente do relacionamento com o próprio escritório de investimentos, tá? Então, não posso dizer que você vai ter ou não essa condição, é importante que você converse, né, diretamente com o seu assessor de investimentos, isso se você for assistido por algum escritório credenciado à Genial.
Já tinha até uma pergunta aqui do JV Filho, podem explicar como funciona a RLP? Você colocou, deu o link? O JV, o Deilson colocou o link aí então. Carole, última perguntinha para você, o Wagner pergunta, a promoção de zero corretagem é limitada ou sem prazo definido?
sem prazo definido, Denise, a gente realmente não tem a intenção de voltar a cobrar em algum momento. É, na verdade, foi um movimento, né? Lá atrás, a Genial fez um movimento de trazer uma plataforma a R$ 29,90. A gente, quem nos acompanha aqui, sabe que tem 2 anos que a gente tem essa condição promocional aqui. Nunca mudamos isso, tá? Então, o intuito é que realmente a gente sempre traga melhores condições e não faça uma regressão a respeito disso.
Tá, gente, quem estiver nos assistindo gravado, que não puder acessar o chat, quem estiver nos assistindo gravado, deixa as suas perguntas aqui nos comentários, que depois eu vou pedir para a Caroline. Se for pergunta sobre a promoção, a Carole responde. Se for sobre ações, o Felipe responde. Motinha também responde, as do departamento dele. Então, pode deixar as perguntas aqui nos comentários, pra, que a gente responde, quem estiver vendo gravado, que não tem essa oportunidade de falar aqui ao vivo com a gente. Eu vou te liberar, Carol, mas só mais uma perguntinha. O Carlos pergunta o seguinte, quantas ordens no mínimo por mês?
Uma única ordem, Denise. É realmente para que a gente entenda que o investidor está utilizando aquela plataforma, porque foi como eu disse, a Genial continua com esse custo com o nosso fornecedor, que é a Nelogica. Tá? Então, hoje, o valor cheio dessa plataforma, ela custa R$ 116. A gente, para quem realmente paga o preço cheio, para quem não deseja, inclusive, aderir ao RLP, tem a opção, mas paga esse valor cheio, tá? Que é o que a gente realmente só repassa para o nosso fornecedor, que no Profit Pro é R$ 116.
Mais uma. Hugo pergunta, então a promoção contempla exercício de opções à taxa zero?
Contempla, exceto para que você exerça a opção. Se você for exercido, você não paga nada. Para exercer, você paga a taxa de corretagem de mesa, que é 0,5% acima do volume, em cima do volume operado, mais R$ 25,21.
Maravilha. Super obrigada, Carol. Odeia, você colocou aí o link da landing page também, da... O Deus colocou um link ali para vocês terem mais informações. Se vocês quiserem que a Carol volte um outro dia para conversar mais sobre essas promoções, sobre essas novas funcionalidades, só vocês falarem aqui para a gente, deixa nos comentários ou aqui no chat, que a Carol volta, né, Carol?
Perfeito. E às 19 horas, eu também estou com a assessoria live aqui, mais 2 assessores de investimento para a gente falar realmente com você que assiste aqui o nosso canal, mas ainda não teve coragem de dar aquele primeiro passo, né? Porque conhecimento bom é aquele que a gente coloca em prática, né, Denise? Então, a gente aprende aqui com o mestre Mota e Felipe Villegas e a gente coloca em prática lá na assessoria live. Então, espero vocês às 19 horas. Já fiquem aí na frente do computador para nos assistir e eu vou falar com certeza mais sobre isso. Se você tiver dúvida, te espero lá.
Ai, maravilha, gente. Então, olha, toda segunda tem essa live da Carol, mas hoje, então, ela pode pegar esse embalo e responder as perguntas sobre a promoção também, né, Carol? É isso?
Perfeito, perfeito. Estaremos lá para isso.
Tá, joia, Carol. Obrigada, querido. Um beijo.
Beijo,
tchau. Tchau, tchau. Felipe Villegas, tinha uma perguntinha aqui. Villegas, acredita que as ações do BBSE3 estão muito descontadas, considerando seus fundamentos e resultados?
Bom, eu vejo que BB Seguridade está passando por uma janela... digamos, mais macroeconômica ruim. Tá? A BB Seguridade acaba sendo impactado por esse diferencial, né, que nós temos entre o IGPM e o IPCA. E, obviamente, por conta desses índices estarem altos. O que acontece? Tá? BB Seguridade faz a administração de fundos de previdência, em que esses fundos de previdência, né, os seus participantes, eles têm, digamos, como se fosse um contrato, né, eles recebem, né, uma taxa pré-fixada, mais a variação desses indicadores de inflação. E como hoje a gente não tem à disposição no mercado tão facilmente um produto que você consiga, né, fazer esse hedge, fazer essa proteção, que pague uma taxa pré mais o IGPM, por exemplo, isso já, no caso, já foi até sinalizado pela própria BB Seguridade, que precisou fazer uma capitalização para honrar com esses compromissos futuros. Então, eu vejo que BB Seguridade, olhando para os fundamentos não transitórios, ou seja, os fundamentos estruturais, eles continuam bons e ela está com um preço atrativo. Mas, por essas questões macroeconômicas, a ação está sendo pressionada. Então, é aquilo, é o tipo de ação que... olhando para aquela frase que a gente sempre comenta aqui, né? Comprar ao som dos canhões e vender aos sons dos violinos, acreditando que isso é um fundamento ruim, mas em que o mesmo ele é transitório, eu vejo que o preço sim está atrativo, valeria talvez uma entrada aí para dentro de uma carteira diversificada, tá? O problema é a gente saber esse time, tá? Sobre quando realmente esse fundamento macro transitório irá melhorar. Isso fica um pouco mais difícil. Mas é justamente nisso que surgem essas oportunidades. Então, se você entende o risco entende que é uma tese de investimentos que precisa ser aguardada para a maturação da mesma, eu vejo que sim, pode ser uma boa oportunidade, não somente a BB Seguridade, mas também com outras empresas de seguradoras.
Joia. Villegas, eu já vou passar a palavra para você, tá, Motinha? Só vou perguntar um negócio aqui para o Villegas, porque a Carol já falou da live que a gente tem às 7 horas da noite, que ajuda os clientes, ou não clientes também, quem quiser participar aqui da live, a montar uma carteira de investimentos, ou seja, aquele primeiro passo. Mas a gente tem, às segundas-feiras, também uma outra live, que é do pessoal da nossa turma de research, pessoal do Genial Analisa. Então, chama podcast Genial Analisa, e hoje é como analisar uma empresa, quais os indicadores mais importantes. Villegas, o que você acha que eles vão trazer nessa live que é importante o pessoal saber?
Não, é muito importante, Denise. Eu acho que para os investidores que conseguirem participar, ou ao vivo, ou depois, porque fazer uma avaliação, né, dos indicadores das empresas, né, os múltiplos, receitas, lucro, o ROI, que é um indicador de rentabilidade, o EBITDA, né, que é um indicador em que a gente consegue ter uma métrica de potencial de geração de caixa, múltiplos para saber se uma empresa é rentável, é lucrativa, tem boas margens, está com uma dívida adequada, é essencial vocês entenderem esses indicadores para que vocês também consigam fazer uma avaliação, né, de uma empresa. É importante vocês acompanharem os materiais que a gente produz, mas se vocês também conseguirem entenderem o que é cada um desses indicadores e o que eles podem transmitir de mensagem para você, investidor, eu acho que é algo super importante. Então, para quem puder acompanhar, eu deixo aqui a sugestão para acompanhar o time aí do nosso time de research, que vai estar a partir das 7 horas da noite nessa live aí do Genial Analisa, que está imperdível, então vale a pena vocês participarem.
O Deus já colocou aí o link, gente, já clica lá no link, depois já põe o definir lembrete para vocês não esquecerem. Motinha, vamos aí para o blogueirinho e algum outro comentário que você queira fazer aí para arrematar essa segunda-feira?
Tá bom, basicamente acho que é educacional, tá? Há muito tempo a gente não balançava, o mundo não balançava como balançou hoje. A gente vem chamando a atenção que a discussão, que o tema podia estar mudando. Desde duas semanas atrás, senhores, o tema está começando a mudar, o mundo começando a ficar mais preocupado com o crescimento. E hoje tivemos o gatilho de várias bolsas globais, tá? Numa aversão a risco, como a gente há muito tempo não vê. Mas é importante, ele mostrou aquele gráfico que o S&P conseguiu sustentar acima da sua média móvel de 50 dias. Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado. O que esse gráfico diz, tá? É até uma chamada, será que não vai se acabar sendo igual às outras vezes? Foram quantas vezes ao longo do ano, tá? Começou no dia 29 de janeiro, o S&P caiu 3,60, não lembro o que aconteceu no dia 29 de janeiro. Ali em fevereiro, caiu quase 4%. Aqui em maio caiu 3,70 e tudo fez máxima histórica depois, tá, senhores? Então, esse gráfico está dizendo justamente isso. No passado, a gente teve esses dias de queda forte e a gente foi para a máxima histórica. Esse é o ponto que eu acho super importante, essa média móvel aqui de 50 dias. Se quiserem anotar, senhores, 4.240, tá? É a média móvel de 50 dias que vem batendo, ó, bateu, tocou uma vez aqui, chegou a romper, tocou outra vez aqui, tocou outra vez aqui. Vamos ver se toca e vai ou vai ser igual aqui lá do ano passado, quando varou a média móvel de 50 e buscou na hora a de 100 dias, tá? Porque a média móvel de 100 dias, já estamos falando de 4.130, tá? Então, é um pouco disso, eu acho que é educacional. Muita pessoa física nas bolsas globais, tá? Vamos ver como é que essas pessoas físicas, elas se comportam, o psicológico dessas pessoas, num dia que a bolsa cai 3, 4, será que, com certeza, teve vários stops hoje, porque tem várias pessoas que trabalham alavancadas, com conta margem nas corretoras, que as corretoras automaticamente stopam a posição, tá? Mas vamos ver, para mim, eu estou curioso para saber como é que vai ser o psicológico das pessoas físicas nessa bolsa, nessa realização que o mercado deu desde sexta-feira passada, tá? Quinta e sexta, e hoje muito mais forte. Há muito tempo a gente não vê uma taxa de uso americana a 1,19, isso é desde fevereiro, tá, senhores? Então é isso, acreditar que o resultado, para mim, acreditar o auge, né? Eu acho fundamental, é minha aposta, que os resultados das empresas brasileiras vão vir muito forte, tomara que isso seja capaz de desviar o assunto, de sair desse assunto que crescimento econômico ou não, e olhar um pouco mais para resultado, lucro das empresas, que isso é que importa para o Bovespa, para o S&P, etc. Como a gente vai começar a temporada de resultados de empresas de tecnologia também, tomara que as empresas de tecnologias nos Estados Unidos também mostrem resultados fortes para o mercado esquecer um pouco esse tema de curto prazo e voltar para lucro das empresas, que isso é o que importa. Da minha parte é só isso, Denise.
E o Papo Blogueirinho?
Ah, tá, o Papo Blogueirinho é aquela. Primeiro lugar, queria parabenizar a Carol, o time da Carol, todo mundo. Senhores, foi muito duro a briga que eles compraram aqui para fornecer corretagem zero para vocês em todas as plataformas. Lembrando, a Genial foi a primeira corretora a investir muito, mas muito dinheiro em tecnologia para o seu varejo ter a mesma tecnologia, ou seja, a mesma latência, a mesma velocidade dos clientes institucionais, tá? Ali já foi um investimento muito pesado. E agora, coroando esse investimento, a briga do time da Carol para fornecer corretagem zero, elas venceram essa briga, então estão de parabéns. Então é aquilo, senhores. Quem curte o nosso programa, quem curte o conteúdo da Genial, um dos empecilhos era não ter corretagem zero. Hoje a gente tem tecnologia diferenciada, acho que é a tecnologia mais robusta do mercado em termos de plataformas, tá? Temos Trader Cockpit, são instrumentos que você consegue zerar suas posições num botão só. Tem muita tecnologia, tem custo zero, tem um canal do YouTube com muito conteúdo. Então, sinceramente, eu não sei mais o que falta para vocês virem aqui para a Genial, tá? Então é aquilo, quem está curtindo o conteúdo, teve quase 700 pessoas nos assistindo, quem puder dar aquele like, é a maneira que a família Genial agradece. Muito obrigado a todos.
Maravilha, gente, quem quiser abrir conta na Genial, é esse QR Code que está aqui ao meu lado. Então vocês abram a conta na Genial para poder usar todos esses benefícios que a Carol falou. Seguinte, quem não deu tempo da gente responder as perguntas, tanto perguntas para a Carol, como para o Motinha, para o Vilegas, coloca aqui nos comentários do vídeo. Assim que a live acaba, isso aqui vira um vídeo que fica aí à disposição no nosso canal. Coloca ali nos comentários que o pessoal responde. Pode mandar recadinho para a gente, mandar oi para o Deilson Leite, pode mandar também. Vai conversando com a gente que a gente gosta. Se inscreva no canal, clique no sininho. A programação aqui bomba. Já vocês sabem, aqui só hoje hoje tem mais dois programas aqui acontecendo e amanhã, 8h40, tem o quê? O Morning Call com o belíssimo Motinha e o outro belíssimo Vilégolas e o outro belíssimo Gustaveira. O trio Parada Dura de manhã, 8h40, abrindo aí as portas para vocês do que vai acontecer no mercado, para vocês ficarem informados e espertos. Um beijo, Vilegas. Beijo, Motinha. Amanhã a gente volta. Tchau, gente.
Um zero nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase? Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem e vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do ProfitTrade, além do GTrader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial e invista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.